Essa é a SBS em português.
Olá, essas são algumas das principais notícias da Austrália e do mundo dessa sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. O noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives. A polícia está investigando um possível caso de homicídio seguido de suicídio após encontrar mortos dois adolescentes e dois adultos em uma casa em Perth nesta sexta-feira. Os corpos de um homem de 50 anos, uma mulher de 49, dois meninos de 14 e 16 anos, todos da mesma família, e três animais de estimação foram encontrados sem vida por um familiar em Mosman Park. A polícia da Austrália Ocidental acredita que nenhuma arma foi usada no incidente e que todos os quatro corpos foram encontrados dentro da propriedade e que os dois adolescentes tinham sérios problemas de saúde. A inspetora Jessica Securo disse que a polícia entende que não há risco para a comunidade.
Police entered the house and located four persons deceased and three pets deceased. It is believed these persons are known to each other and are part of the family unit. Although this investigation is in its infancy, police are investigating this matter as a murder-suicide. There is no ongoing risk to the community.
Se você ou alguém que conhece quiser conversar sobre violência doméstica ou familiar, ligue para 1800-RESPECT no número 1800-737-732 ou para o Lifeline no número 131114. Em caso de emergência, ligue para 000. Após meses de extensa negociação, o governo federal e os estados e territórios australianos firmaram nesta sexta-feira um acordo para o financiamento de hospitais públicos pelos próximos 5 anos. O primeiro-ministro Anthony Albanese anunciou o acerto após uma reunião do Gabinete Nacional com os governadores e ministros-chefes. O acordo entrará em vigor em julho e prevê que a União forneça um adicional de 25 bilhões de dólares para os hospitais públicos pelos próximos 5 anos. A Albanese afirmou que este é o triplo do valor do acordo anterior.
This agreement represents one of the most significant national reforms in living memory. These reforms will ensure that Australians can continue to access world-class healthcare as well as disability supports. It prioritizes investment in our precious public health system and builds on my government's measures to strengthen Medicare. It is a major step forward in addressing the pressures that are there on our health and aged care systems.
Os governadores de Nova Gales do Sul, o trabalhista Chris Minns, e seu par de Queensland, o liberal David Crisafulli, também celebraram o desfecho. Como parte do acordo, os estados concordaram em ajudar a reduzir a taxa de crescimento de pessoas sobre o NDIS, o National Disability Insurance Scheme, dos atuais 10% para menos de 6%. Isso incluirá o apoio dos governos estaduais ao novo programa Thriving Kids para crianças com atrasos de desenvolvimento leves a moderados ou autismo. Esse programa será lançado em 1º de outubro, 3 meses depois do planejado inicialmente. Em meio à crise da oposição no parlamento australiano, a líder do bloco, Susan Lee, anunciou ministros sombra interinos após a saída do Partido Nacional da coalizão. A união política centenária entre liberais e nacionais foi desmembrada pela segunda vez desde as eleições de maio. A principal razão alegada é que o Partido Liberal votou junto com o governo trabalhista para aprovar a nova lei de discurso de ódio. Os integrantes do Partido Nacional no governo sombra, o backbench, votaram contra a decisão dos liberais, quebrando a norma da coalizão de que integrantes do governo sombra devem sempre votar alinhados. David Littleproud, líder dos nacionais, na sequência anunciou o desmembramento da aliança partidária. Após a decisão, Littleproud enfrenta neste fim de semana uma disputa interna pela liderança do partido. Seu oponente é o deputado Colin Boyce, de Queensland. A Nine Entertainment, um dos maiores grupos de mídia australianos, anunciou um acordo de 56 milhões de dólares para vender as estações de rádio 2GB de Sydney, 3AW de Melbourne, 4BC de Brisbane, 6PR de Perth e 2UE de Adelaide. Essas emissoras são famosas pelos programas de conversa com viés conservador. O bilionário do ramo de pubs, Arthur Lundy, e sua família são os compradores após diversas propostas à dona do Canal 9. Seu filho, Craig Lunzie, foi ministro pelo Partido Liberal nos governos de Malcolm Turnbull e Scott Morrison em 2016 e 2017 e atualmente administra os negócios da família. As outras estações de rádio comerciais da Nine, Magic 1278 e 4BH, também ficarão sob nova administração. O apresentador e um dos principais nomes da 2GB, Ben Fordham, disse estar surpreso com a notícia, mas espera que a programação permaneça a mesma.
Massive shock. I only found out at the last minute, and like everyone else, I was like, what? The Laundy family buying a radio business? It completely took me by surprise. I don't think anything's going to change on air. I think it'll be business as usual. I've worked for John Singleton, Fairfax owned us, Nine owned us. Now it's the Laundy family. So what goes out on the radio doesn't change.
Em Portugal, 5 mortos, vários feridos e desalojados, estradas cortadas e milhares de casas sem eletricidade e água são as consequências da passagem da Depressão Christine. O governo decidiu decretar situação de calamidade nas zonas do país mais afetadas. Mais de 50% das 3.259 freguesias do país foram afetadas, revelou hoje a Associação Nacional de Freguesias, a ANAFRE, relatando muitos estragos em habitações, empresas e áreas florestais, sobretudo nos distritos de Leiria e Coimbra, seguidos por Santarém e Lisboa. O presidente da ANAFRE, Jorge Veloso, declarou à agência Lusa que um dos maiores perigos agora são as inundações. Há efetivamente barragens que estão nesse momento a descarregar, o que implicará que os terrenos, já completamente encharcados, não consigam receber mais água proveniente das barragens, disse o presidente da ANAFRE. As informações são da RTP. A Depressão Christine é uma chamada ciclogênese explosiva, ou seja, uma combinação de chuva intensa, muito frio e vento muito forte, formando sobre o mar uma tempestade extremamente rápida e violenta a partir do choque de massas de ar opostas, uma muito quente e outra muito fria. A instabilidade forma a depressão, que gera muita força, que se transforma em mau tempo. A Christine bateu recorde de vento já registrado em Portugal, com 208,8 km por hora em Soure, Coimbra, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No Brasil, o estado da Paraíba vai receber o primeiro centro com o primeiro computador quântico do país, que permitirá o teste de algoritmos desenvolvidos nacionalmente. Quem traz as informações é o repórter Pedro Antônio Ferreira, da Rádio Paraíba, via Agência Nacional.
A Paraíba recebe este ano um centro de computação quântica. Essa parceria entre os governos estadual e federal vai ficar localizada na Estação das Artes e conta com um investimento de R$75 milhões. O centro vai abrigar o primeiro computador quântico do Brasil. Para a ministra de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, Luciana Santos, a implantação dessa tecnologia reforça a soberania brasileira.
Ter um computador quântico, ele possibilita que a gente processe dados com a soberania do país, né? Porque nós precisamos de soberania tecnológica e, com isso, nós podemos agilizar respostas que levariam muitos anos sem essa tecnologia.
Até o momento, algoritmos quânticos desenvolvidos no Brasil só podem ser testados em equipamentos fora do país. O secretário municipal de Ciência e Tecnologia e professor da UFPB, Guido Lemos, um dos idealizadores do projeto, destaca a importância de um centro do tipo para pesquisadores brasileiros.
Eu acho que o grande benefício, não só para quem está aqui em João Pessoa, na Paraíba, mas no Brasil, é poder testar, né, os seus algoritmos em um equipamento sem precisar ceder a propriedade intelectual ou os direitos de exploração comercial, etc., de ceder esse conhecimento desenvolvido para empresas que são fora do Brasil ou para estados que são outros e têm outros interesses que não são os brasileiros.
Para a Paraíba, o centro é uma inovação que vem de mãos dadas com radiotelescópio Bingo, aparelho que vem sendo instalado em Aguiar, sertão do estado. O secretário estadual, Cláudio Furtado, fala sobre como a colaboração entre os dois aparelhos contribui para o desenvolvimento tecnológico da região.
Muitos dados que serão recebidos pelo radiotelescópio Bingo e que requer um processamento avançado, que hoje fica difícil o armazenamento e o trabalho com esses dados em computação, na chamada computação clássica.
O cronograma do projeto prevê avanços no primeiro semestre, com a conclusão da montagem entre julho e agosto. Da Rádio Paraíba FM, repórter Pedro Antônio Ferreira, para a Rádio Nacional.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.